países da União Africana lançaram no Níger, no último fim de semana, a Zona Africana de Comércio Livre, que prevê também a criação do ECO, uma moeda única para a África Ocidental. O acordo foi ratificado por 27 países, onde se inclui São Tomé e Príncipe, o único país da CPLP a ratificar. O economista Carlos Lopes explica que a Zona Africana de Comércio Livre precisa ainda de ajustes para poder acolher os pequenos países, como alguns dos PALOP, que, no entanto, aderiram já à ideia do mercado único africano a uma velocidade de cruzeiro. Segundo Carlos Lopes, não era expectável que todos ratificassem já o acordo, que é até hoje a maior celebração da integração africana.
Este é um projeto que, de facto, constitui talvez a maior celebração da integração africana, porque é algo de concreto, tem a ver com um conjunto de medidas que vai alterar completamente o tipo de comércio que se faz, porque
Quais?
Inclui uma redução das tarifas de 90% das linhas tarifárias dentro do espaço africano, e agora com a adesão da Nigéria e do Benin, temos 54 países aderentes em 55 países africanos. Apenas a Eritreia fica de fora por enquanto. Tem a vantagem suplementar de que este é apenas um elemento de um projeto de integração económica mais vasto, que depois levará à integração em áreas como a circulação das pessoas, como serviços, nomeadamente o e-commerce, e também vai permitir que o espaço aéreo africano possa ser integrado.
Falou-me na questão da circulação das pessoas. No entanto, faltam infraestruturas no espaço africano. Estradas,
Bom,
caminhos
é
de ferro...
Bom, o que nós sabemos, é evidente que a integração não se faz de um dia para o outro. Nós temos nos últimos 10 anos mais construção de infraestruturas que nos 30 anos precedentes. Só em aeroporto há 20 aeroportos novos nos últimos 10 anos. Portanto, é evidente que não se vai resolver os problemas todos de uma vez, mas, por exemplo, basta ver em termos de barragens, em termos de acesso à eletricidade, em termos de portos, a modernização dos portos africanos, em termos de novas linhas de caminho de ferro, que existe, de facto, um investimento na área de infraestrutura que é muito deficiente em relação a tudo o que tem que se fazer, mas muito maior do que se podia imaginar apenas há uma década atrás. E claro que a livre circulação de pessoas também inclui outro tipo de acordos, nomeadamente em matéria de segurança, em matéria de estandardização das formas de identidade,
passaporte,
etc. E tudo isso está em andamento. Há protocolos que estão a ser assinados, por exemplo, na área da livre circulação de pessoas há já 31 países aderentes, no espaço aéreo há 23, etc. Portanto, é um processo, não é? Mas temos aqui, de facto, simbolicamente, o início de uma nova etapa de integração africana.
Quanto à moeda que também querem criar?
Não, o que existe é um projeto de moeda comum para o espaço da África Ocidental, o ECO. A meu ver, aí sim peca por ser ambicioso demais. Penso que quando se faz teoria económica sabe-se que a integração numa zona monetária é talvez a etapa quase final da integração. Nós temos o franco CFA e a zona do RAND, que já demonstram as debilidades de ter uma zona monetária antes de ter as outras coisas bem estruturadas e em pé.
E também já
Portanto,
é uma moeda única, digamos.
Esta ideia do franco CFA, que já inclui 16 países, estar em crise neste momento, é uma demonstração de que a etapa da integração monetária é complexa.
E porquê que está em crise? Pode explicar?
Está em crise porque não se pode ter uma política monetária que fica estática, imutável no tempo. Portanto, normalmente as políticas monetárias são um elemento do conjunto macroeconómico que permitem que as políticas sejam favoráveis, por exemplo, ao crescimento, sejam favoráveis às exportações, e não se pode estar com uma moeda que fica imutável, que não é mudada durante 30 anos, porque depende de acordos com o Tesouro francês, no caso concreto do franco CFA, e, portanto, não permite, digamos, a flexibilidade que é necessária numa política monetária. Portanto, está em crise e neste momento existem muitos debates sobre como mudar essa moeda.
Apostam em algo menos colonial?
Bom, pode-se dizer dessa forma. Eu penso que é, de facto, um pouco difícil de justificar apenas em termos coloniais uma moeda que foi estabelecida desde os anos 60 pelos países africanos independentes. Portanto, já tiveram tempo de crescer. Portanto, é um pouco a responsabilidade política de querer estar no conforto de ter uma moeda que de facto tem uma paridade fixa com o euro, mas que tem desvantagens outras. E, portanto, é preciso mudar as políticas económicas e a cabeça dos líderes para que eles entendam que o crescimento não pode ser obtido com esse tipo de política monetária.
Portanto, é também uma mudança política?
Sem dúvida. Nós temos aqui um desafio em que algumas coisas estão a mudar, nomeadamente em matéria de integração regional, porque as lideranças políticas africanas já entendem que o nível da ambição é outro e que as pressões são de natureza diferente. Também há um maior conhecimento de como promover o comércio, de como sair, digamos, do impasse em relação à industrialização, etc.
Essa é outra questão, a industrialização, que é inexistente praticamente.
Não é inexistente. Na África temos 500 mil milhões de dólares de produção industrial, o que não é pouco em relação àquilo que se imagina, que é uma espécie de deserto industrial. O que existe sim é um desafio de acelerar a industrialização, porque ela ainda não abarca, em termos de contribuição para o PIB, aquilo que foi o caso em outras transições económicas no mundo. Por exemplo, neste momento temos uma média de cerca de 10% da contribuição industrial para o PIB e com a taxa de desemprego que temos não é suficiente. Portanto, temos que acelerar e temos que ter talvez o dobro. Portanto, não é que exista um deserto, mas é de facto muito concentrado em alguns países e ainda não responde aos desafios do desemprego.
Era o economista guineense Carlos Lopes.